pra mim. Eu vim pelo que sei e pelo que sei você gosta de mim. É por isso que eu vim. Você não esquecer que eu tenho um coração e é seu. Tudo mais que eu tenho, tenho tempo de sobra. Tive você na mão e agora tenho só essa canção.
Fly out in the blue over this town. Giro de notícias.
Uma mensagem no celular, uma vaga tentadora, salário alto, contratação rápida e a sensação de que a oportunidade apareceu na hora certa. Para muita gente em busca de recolocação profissional, parece o começo de uma nova fase. Mas em alguns casos, é justamente aí que começa o golpe. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, fez um alerta sobre o avanço das fraudes conhecidas como golpe do falso emprego, em que criminosos se passam por recrutadores e falsas agências para roubar dinheiro e dados pessoais das vítimas. Os contatos costumam acontecer por WhatsApp, e-mail ou redes sociais. Depois da falsa oferta, começam as armadilhas, cobrança de cursos rápidos, pedidos de pagamento para exames admissionais e solicitação de dados bancários e documentos pessoais. O diretor de Serviços e Segurança da FEBRABAN, Rafael Miele, explica quais cuidados podem ajudar a evitar esse tipo de golpe.
Fique atento a promessas fáceis demais, com altos salários e processos seletivos simplificados. Sempre pesquise a empresa nos canais oficiais. Nunca pague taxas antecipadas para participar de processos seletivos e evite enviar documentos ou assinaturas digitais sem ter certeza de que a vaga é legítima. Lembre-se, informação e atenção são sempre as melhores formas de se proteger.
A federação também orienta que os candidatos desconfiem de contatos recebidos sem que tenham se inscrito para a vaga. Outro ponto de atenção é verificar se o perfil do recrutador possui conexões reais e se o endereço de e-mail utilizado pertence de fato à empresa anunciada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você, Cardeal FM. Conectada em você.
Dentro do meu todas as horas que o tempo tem pra me conceder. São tuas até morrer. E a tua história eu não sei. Mas me diga só o que for bom. Amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É belo e demais.
Cardeal FM, conectada em você.
YS571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
programa A Voz das Mulheres.
Sejam bem-vindos. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na última quinta-feira, 14 de maio, que é constitucional a Lei 14.611 de 2023, conhecida como a Lei da Igualdade Salarial. Na mesma decisão, de forma unânime, os ministros validaram trechos do Decreto 11.795 de 2023. A gente vai falar sobre isso, sobre igualdade salarial, que é o nosso tema, e a nossa entrevistada é Maria Renata, que é advogada trabalhista e empresarial. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que estão também assistindo no YouTube, não é isso?
Sim.
Vim hoje para falar desse...
De volta.
Verdade. De novo, mais uma oportunidade. Demorei de voltar, mas quando voltei...
Voltou com todo vapor.
Voltei com todo vapor.
Pois é, mas é isso, uma das nossas vozes. Renata, a lei da igualdade salarial, né, a lei número 14.611 de 2023, foi sancionada pelo presidente Lula e promulgada em 4 de julho de 2023, com o objetivo principal eliminar as disparidades salariais com base de gênero e proporcionar maior segurança às mulheres no ambiente de trabalho. Mas essa lei, na prática,
estava sendo aplicada, mas ela estava sendo muito contestada judicialmente, né?
Não era 100%, né?
Por conta dessa contestação é que houve uma avaliação de se essa lei seria constitucional
ou não,
e aí por conta disso é que ela vai para o STF, essa discussão processual, e que terminou lá com o julgamento da última quinta-feira, que identificou e reconheceu que a lei ela é constitucional, né? Ela está de acordo com a Constituição. Acho que o ponto de partida, que tem tudo a ver com essa decisão, e do meu modo de ver, é a melhor forma da gente entender o que é essa igualdade salarial, sim, o porquê dessa igualdade, por que isso é constitucional, né?
Sim,
o STF reconheceu como constitucional, é a gente entender que a nossa Constituição, né, a base da nossa Constituição, ela traz a igualdade, né? E a igualdade é um tratamento igual para todas as pessoas. Então, todos nós somos iguais perante a lei. Está lá no iniciozinho da Constituição, esse princípio da igualdade. Mas, para além desse princípio da igualdade, que trata todo mundo igual, existe no direito um princípio que é muito caro, que é muito importante, que é algo que representa essa igualdade de uma maneira expressiva, que é a equidade. Esse é o ponto. O que é essa equidade? É você reconhecer que existem diferenças entre as pessoas, né? E a partir desse reconhecimento dessas diferenças, encontrar mecanismos que deem a todas as pessoas a igualdade de oportunidades. Então, quando a Constituição ela fala nesse princípio da igualdade, num tratamento igual para todos, ela traz a expressão de uma igualdade nessa equidade,
o
reconhecer as diferenças e, por conta do reconhecimento dessas diferenças, efetivamente fazer a igualdade existir. Eu sempre falo que equidade é a igualdade na prática.
Perfeito.
É a igualdade na prática.
É cumprir o que está na Constituição, né? E na mesma decisão, né, foi unânime, os ministros validaram trechos, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né? E na elaboração da transparência, né, da divulgação dos relatórios salariais, como você disse, eu trouxe essa questão também e fiz essa pergunta para você, porque a gente sempre ouvia que isso não estava sendo muito cumprido, que nem toda empresa, né, estava considerando a igualdade salarial, então achei...
Mas aí a gente tem que ver o seguinte, o que esse reconhecimento ele traz primeiro? Reconhecer que o fato dessa divulgação, que é esse relatório de transparência, não fere outras legislações infraconstitucionais, né? Então, e também não fere a privacidade, porque esses dados do relatório de transparência, eles são anonimizados. Porque qual é a base dessa lei? Primeiro, as empresas que têm acima de 100 empregados precisam semestralmente trazer esse relatório, né, ter e divulgar um relatório falando de como é o comportamento dos postos de trabalho dentro daquela empresa. Então, remuneração, oportunidades para pessoas negras, mulheres, a inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, sim, dentro daquela empresa, enfim. Através de o decreto que você mencionou, né, que também foi reconhecido como constitucional, ele tem uma operacionalização desse relatório de transparência. Então, tem lá uma página no Ministério do Trabalho em que a empresa tem que responder uma série de quesitos, questionamentos, sim, relacionados, sim, aos postos de trabalho. E a partir disso, e a partir das informações do E-Social, que são as informações salariais, é gerado um relatório de transparência. O que estava acontecendo antes? Muitas empresas que têm acima de 100 empregados estavam buscando judicialmente não ter a obrigação de apresentar essas informações, dizendo que aquilo estava violando de alguma forma a privacidade, sim, sim, violando isso, informações, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a lei de igualdade, ela fala que todo trabalho de igual valor, então todo trabalho que é igual tem que ser remunerado da forma igual, independentemente se a pessoa é homem ou mulher.
Sim.
Esse é o ponto, é a efetiva igualdade salarial. E o que se discutia é que outros dispositivos legais trazem situações que reconhecem a possibilidade de dois cargos com o mesmo nome, vamos dizer assim,
sim, sim,
serem remunerados de forma diferente. Então, isso era uma discussão também que foi derrubada do ponto de vista dessa decisão do STF. E um segundo ponto dessa lei é que ela traz uma sanção para quem não faz o relatório de transparência e traz algumas consequências para a empresa que não tem a igualdade salarial.
É isso, a pergunta que eu ia lhe fazer, o que acontece, né, com quem não respeitar?
Então, hoje, de cara, assim, tipo, cara crachá, bateu o crachá, já tem uma multa administrativa que pode ser paga se você não fizer o relatório de transparência. Então, para as empresas acima de 100 empregados, não fez o relatório, já tem a possibilidade de aplicar uma multa. As empresas que não respeitam a igualdade salarial, elas podem ter um processo judicial, sim, da própria empregada, né, ou empregado, porque tem outras situações também de discriminação que estão lá na lei, que não é só questão de gênero. Pode ter que pagar uma outra multa que é 10 vezes a remuneração que a pessoa deveria receber. E ainda tem a possibilidade de um dano do ponto de vista moral, porque a lei, ela traz expressamente que essas outras providências não determinam a ausência do direito por uma reparação de dano moral.
Sim,
né? Então,
sim.
Vão, de logo, a empresa que não respeita a igualdade salarial, ela pode ter uma multa administrativa, ela tem que pagar a diferença salarial para a pessoa prejudicada e ela pode ainda ter que pagar a reparação de um dano de natureza moral. E, além disso, ainda tem essa possibilidade de ter que pagar até 3% da folha de salário, limitado ali a 100 salários mínimos, se não fizer o relatório. Gente, assim, eu sei que às vezes as pessoas falam, mas tem que ver que existem diferenças, né, no trabalho, no exercício do trabalho. O que a lei está dizendo não é que pessoas que fazem trabalhos diferentes vão ter a mesma remuneração. O que a lei está falando é o trabalho de igual valor,
sim,
o trabalho,
sim,
idêntico, ele tem que ser remunerado
a
igualmente
mesma
também.
Função,
e a gente não pode mais tolerar discriminação, seja ela de qual forma for, não é? E ainda mais uma discriminação de gênero.
Aí a gente pensar, então a meritocracia só existe para o homem, né?
É isso que não pode acontecer.
Não pode acontecer, né?
E na prática, olha, é muito interessante os resultados. Se as pessoas tiverem curiosidade, é muito interessante dar uma olhada na página do Ministério do Trabalho, Márcia.
Sim.
Porque traz, toda vez que fazem o relatório, toda vez que acontece o relatório, que ele é semestral, eles fazem umas análises desse relatório e trazem, assim, alguns marcadores muito interessantes.
Então, vale a pena, viu, gente? E a gente sabe também, Renata, que a contratação de mulheres no país aumentou.
Aumentou,
né?
Isso.
Aumentou, mas ainda elas continuam ganhando um quinto a menos do que os homens. E essa situação, você mencionou, ficou pior ainda para a mulher negra.
É, quando você vai fazendo os recortes, né, dessa... Porque no relatório existem questionamentos que vão direcionando e até hoje em dia, por conta da rede social, você consegue identificar, né, assim, qual é o público, quais são as pessoas que estão contratadas. Então, foi evidenciado nesse último relatório da transparência que, de fato, houve um aumento da presença da mulher.
Isso.
Né? Tem alguns dados super interessantes, por exemplo, aumentou o número de empresas que têm pelo menos 10% de empregadas mulheres negras. Isso é interessante como dado, né? Para a gente entender que está existindo um aumento dessa presença.
Exatamente. Né?
Assim, algumas medidas para facilitar ou para viabilizar a manutenção dessa mulher no ambiente de trabalho, no emprego. Então, algumas medidas de flexibilização de jornada de trabalho, homens pedindo a licença paternidade. Então, existem, de fato, algumas informações que partem desse relatório. Sim. Que são interessantes do ponto de vista social mesmo, para a gente compreender, né?
Sim. E a gente sabe que a interseccionalidade no mercado de trabalho existe, né? E revela esse cruzamento entre gênero, raça e classe.
Sim, sem
isso,
dúvida.
Né?
Sim.
Que reforça, né, para as mulheres negras a disparidade salarial.
Exato. Com dados, assim, mas quando você faz a comparação com relação do homem com relação à mulher, já tem aí uma diferença de 20% e poucos, acho que 21%. Quando você vai para o universo do homem branco para a mulher negra, assim, já despenca para 40% a diferença. Então, é fato que essa diferença existe. Quando você vai para esses recortes de minorias, né?
Isso.
Elas ficam ainda mais evidentes, o que é um contrassenso, porque nós, eu já falei sobre isso, nós estamos num país liderado por mulheres. Os lares brasileiros, né, as chefes de família são mulheres. Então, essas chefes de família que são mulheres estão recebendo menos do que os homens. Então, é um contrassenso.
É injusto, um contrassenso. É isso, não cabe mais.
Não cabe mais.
Nunca coube, agora
nunca
menos ainda que a gente...
E aí, de novo, essa questão da presença de uma lei que traz um tratamento diferente. Por exemplo, a lei Emprega Mais Mulher, que é do programa Emprega Mais Mulher, traz uma série de medidas que a gente chama de parentalidade para viabilizar a manutenção e o crescimento da mulher no mercado de trabalho. E são medidas muito interessantes, são pouco divulgadas.
É bom você falar, Renata.
São super interessantes, assim, as empresas que têm interesse em buscar fazer parte do Emprega Mais Mulher, porque tem medidas que vão desde flexibilização de jornada de trabalho, né, para que essa mulher esteja também alinhada com o mercado e com a família e com o homem também, a partir da lei Emprega Mais Mulher, medidas que levam o homem até uma jornada flexibilizada para que a mulher tenha a possibilidade
também
de se manter no mercado de trabalho. Então, é muito interessante, depois, quem tiver curiosidade de buscar... programa Emprega Mais Mulher.
A gente pode falar sobre isso também, Renata?
Podemos sim.
Viu?
É bem interessante porque justamente essas medidas todas, elas viabilizam essa equidade, que é a expressão do princípio da igualdade. É o princípio da igualdade na prática, que é reconhecer as diferenças e trazer tratamentos diferentes dando igualdade de oportunidades. Direito constitucional
isso,
na veia,
isso.
Perfeito. Assim.
E voltando, né, as mulheres negras nessa dinâmica, ou seja, assim, essa combinação entre racismo e sexismo resulta em maiores taxas de desemprego, predominância em trabalhos informais precarizados.
Verdade. No final do ano passado, eu participei de um evento no Justiça do Trabalho, no encerramento da Ajude, e falava muito isso. Hoje, a gente vê muitas mulheres se sentindo motivadas a serem empreendedoras, né?
Isso.
Só que qual é esse empreendedorismo que existe para essas mulheres negras, pobres, que não tiveram acesso, chefes de família, né? Então, tem lá suas questões e dificuldades, porque precisam efetivamente manter aquela família. E, assim, quais são as condições desse empreendedorismo, né? E lá falava justamente no empreendedorismo, que, na verdade, é uma precariedade, né?
Sim.
É uma forma que se busca para...
Mascarar.
Eu não vou nem falar da questão do mascarar, porque de fato também é utilizado como uma forma de mascarar, porque na verdade o que é aquilo?
Sim.
É um trabalho informal precarizado,
sim,
né?
Sim.
Mas é a forma que a mulher encontra de buscar esse sustento, já que a organização formal, o trabalho formal não está chegando para ela. Né? Ainda que tenha ocorrido esse aumento,
isso,
não está chegando.
É muito injusto.
Não é fácil, não.
Não é fácil mesmo, né?
Eu brinco que o negócio está puxado.
O negócio está puxado.
Está puxado. Tá puxado.
Mas a gente está caminhando, né?
Eu penso que todas...
É,
não são, assim, muitas vezes as pessoas que pensam sobre direito e falam sobre direito, né, os operadores, dizem que ainda há muito caminho a ser tomado.
Sim.
Eu penso que a legislação brasileira ela até robusta do ponto de vista...
Sim.
De proteção ou de buscar mesmo essa equidade. A questão prática que é difícil.
É difícil, entendeu? Exatamente.
A questão prática que é difícil, porque não deixa de ser uma mudança de cultura, né?
É
uma mudança cultural.
Isso.
E essas mudanças...
Tudo está linkado com essa mudança.
É, e essas mudanças, elas levam tempo para se estabelecerem, né?
Isso. E nós mulheres, né, eu acho que a gente possui, né, pleno direito, é um direito, né, tá na Constituição, a equidade profissional, mas a busca de oportunidades, de remuneração igualitária ainda enfrenta desafios, né?
É, enfrenta. Uma coisa que eu começo a perceber, assim, é existir... Eu tenho visto muito nessas redes sociais, né? Eu uso aquela rede social profissional, né? E eu tenho visto, assim, muitas vagas de trabalho já direcionadas às mulheres, buscando candidatos mulheres, vagas exclusivas para mulheres negras, vagas... De uma certa forma, isso é... De uma certa forma, não, né? Isso é um passo que se dá para a busca dessa equidade, né?
Essa
dessa
inclusão.
Igualdade e dessa inclusão.
Sim.
Isso é muito interessante. Eu começo a ver com muito mais frequência esses movimentos, exatamente.
É verdade, é verdade. E existe uma cobrança cansativa para provar que a mulher tenha que provar sua competência. Mas já é fato consumado, né? Que nós não precisamos disso. As estatísticas estão aí, as pesquisas científicas, que nós temos a mesma capacidade técnica, intelectual, de liderança que os homens. E é exaustivo você estar o tempo todo tendo que comprovar e sendo questionado. Ainda tem, como você disse, é uma questão de cultura.
Está
na lei, está sendo cumprida, mas a gente sabe que ainda é questionada.
Principalmente nesses altos cargos, né,
sim,
Márcia?
Sim.
Porque, assim, para os cargos que têm uma remuneração mediana, né, que tem os cargos de entrada, né, é um dado também do relatório de transparência, nos cargos de entrada, essa diferença está em 11%. Né? Então, os salários iniciais das mulheres, eles são 11% inferiores aos salários dos homens. No início, né, o salário piso, vamos dizer assim,
sim,
o salário inicial. E quando você vai para a média, já está em 20. Então, eu acredito que quando você vai abrir esses dados, né, assim, buscar mais, de forma mais minuciosa, muito provavelmente no topo da pirâmide essa diferença é muito maior.
Isso.
Né? Então, o que vai fazer chegar a 20 é justamente essa diferença lá no topo, que é muito grande. Então, também não adianta dizer que está se fazendo igualdade salarial, inclusão, equidade, respeito à diversidade, se não dá a possibilidade e a oportunidade da mulher também ocupar esses cargos do topo da pirâmide, né? As diretoras, CEOs, estarem à frente efetivamente das grandes empresas, das médias empresas, né? E isso é extremamente importante. E é urgente, porque capacidade nós temos.
Isso,
né?
E não
nós
se mede pelo gênero.
Mostramos, e ela não se mede por gênero. Existe agora a necessidade real de oportunidades.
De reconhecer isso,
essas oportunidades.
Exatamente. De reconhecer isso. Né? Hoje a gente reconhece, não sendo redundante, mas que existem muito mais mulheres, líderes,
sim,
CEOs.
Sim,
mais,
do que tinha antes, mas eu...
Antes, mas ainda...
Ainda há muito caminho.
Isso, isso.
Há muito o que caminhar.
Isso, há muito o que caminhar. Eu acho que Eu fico pensando, né? Ainda existe, mas um pouquinho atrás, essa competição, porque não deixa de ser. Você tem dois profissionais, você tem, vai abrir uma vaga de promoção, e não deixa de ser uma competição, mas essa competição já está perdida, porque se tem um homem e uma mulher, o homem certamente seria o escolhido. Né? E já não é a meritocracia, já não é com
o olhar da capacidade.
Da capacidade,
né?
não é.
Não é com o olhar só da capacidade. Já ficam. Infelizmente, já se pensa em várias outras questões, né? Na questão da maternidade também,
sim,
né?
Que, a gente vai. Você trouxe essa questão, né? Que a gente falou no outro dia aqui.
É verdade, a gente falou sobre
isso. E a gente precisa manter isso.
Essa questão da oportunidade é muito importante. Assim, as empresas, elas precisam entender que o homem e a mulher, eles são capazes, e eles precisam também entender que somos tão capazes quanto, mas temos efetivamente diferenças. Isso é reconhecer, isso é respeitar a diversidade, né? Somos diversos. Somos diversos em vários aspectos, né? Não só nessa questão de gênero. Mas o respeito à diversidade é algo urgente.
Isso, eu acho que faz toda a diferença, né? Essa mudança tem que existir efetivamente.
Sim. Eu falo muito nas capacitações.
A virada de chave mesmo.
Quando eu faço as capacitações nas empresas, né? Falando sobre essa questão de diversidade de ritmos, né? Você precisa de vários perfis. Você não precisa só de um perfil de liderado empresa.
Não.
Você precisa ter vários perfis.
De resultado.
Exatamente, até para chegar nos resultados. Então, de fato, não há motivo algum para ainda existirem essas diferenças. Essa mudança cultural, ela é urgente e necessária.
Necessária. E a gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Falando, abordando, trazendo esses debates. Mas a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Vou botar aqui a imagem.
Marquito, eu...
Cardeal FM. Conectada em você.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho, nota premiada Bahia, sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 200. 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Estão abertas as inscrições para a quarta edição do prêmio Missão Empreendedora. O programa da Pluxi, empresa de benefícios corporativos em parceria com a ONG Aliança Empreendedora, já impactou mais de 2.800 mulheres em todo o Brasil através de capacitação e apoio financeiro. A iniciativa é voltada a pequenos negócios que têm a produção de alimentos como fonte de renda total ou complementar. Juliana Nobre, gerente de sustentabilidade da empresa, destaca que a formação abre portas para a geração de renda e mais participação das mulheres em pequenos negócios.
Elas iniciam o negócio com aquilo que elas têm dentro de casa, que muitas vezes é uma habilidade na cozinha, ou então uma máquina de costura, ou um interesse por artesanato, por exemplo. Mas conforme a capacitação chega, as mentorias, a orientação, o negócio dessas mulheres, ele expande, ele cresce, ele se estrutura, gerando maior previsibilidade de renda e, como consequência, também um aumento do potencial desse negócio de crescer, se desenvolver e poder alcançar novos patamares.
Durante o programa, as selecionadas recebem incentivo financeiro e mentorias com foco em gestão, educação financeira, marketing e vendas. Juliana destaca o impacto social e econômico de negócios liderados por mulheres.
A gente aprendeu que toda vez que a gente investe em um negócio que é liderado por uma mulher, esse investimento, ele não fica restrito a esse negócio, ele não fica parado ali. Ele vai além, ele alcança a família dela, a comunidade dela, e isso amplia o impacto desse investimento de forma exponencial.
O programa é dividido em três fases. Na segunda etapa, serão selecionadas 280 empreendedoras que terão acesso a uma capacitação mais aprofundada pelo WhatsApp. Entre elas, 10 empreendedoras de destaque receberão R$ 3.000, além de mentorias individuais com especialistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site pluxi.com.br/empreender. Repetindo, pluxi.com.br/empreender. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Volta, deixa eu colocar aqui tirar a nossa imagem padrão. Estamos de volta, estou conversando com Renata Carvalho, Maria Renata Carvalho, que é advogada trabalhista empresarial, está falando por igualdade, falando sobre igualdade salarial. É polêmico, né? Mas a gente agora tem a boa notícia, né?
O reconhecimento, a decisão. O reconhecimento do STF, né? Que reconheceu a constitucionalidade da lei, que exige essa igualdade salarial, a partir desses aspectos, né? De transparência na remuneração e nos critérios para a remuneração, né?
Isso.
Porque um dos aspectos importantes da lei é a necessidade que as empresas tenham transparência nos critérios, sim, né? Nos critérios de promoção, nos critérios remuneratórios. Então, a transparência, Márcia e ouvintes, ela não está exclusivamente em trazer um relatório de transparência semestral que fale sobre salários. Não é só isso.
Não.
É uma transparência remuneratória, quer dizer, transparência que faz esses comparativos entre gênero, né, e entre esses cortes, esses marcadores que nós falamos, e é também uma transparência nos critérios de remuneração. Então, querendo cada vez mais que as empresas apresentem critérios objetivos de diferenças salariais, para que não se justifique uma diferença salarial em uma discriminação de gênero.
De gênero, né? E que a ascensão
efetivamente ocorra, exatamente.
Né? Não seja impedida por uma questão de gênero.
De gênero. De fato, assim, a partir do primeiro relatório e esse relatório mais recente, de novo, como a gente falou mais cedo, houve um crescimento da presença da mulher. Mas não basta apenas existir um crescimento da presença.
Sim,
precisa
sim.
ser uma presença qualificada.
Isso, né? Reconhecida,
exatamente.
Qualificada,
e essa
com
presença,
ascensão profissional.
E essa presença qualificada tem que trazer esse reflexo da melhoria do salário.
Isso,
né?
Para que não exista divisão sexual de trabalho, hierarquização, separação, e nem a justificativa que a maternidade traz impactos. Você há pouco falou sobre isso, né? É o mito conhecido como a penalidade da maternidade.
Pois é, isso
cai, não... cair por terra.
Tem que cair, né? Tem que cair. Tem que parar de pensar que uma licença maternidade ou que um processo de gestação é um